Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje dia 1º de abril. Como sempre, só relembrando que todas as análises feitas aqui são apenas conjecturas baseadas em informações públicas e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, começando, né, semana passada eu não consegui gravar, então acumulou um número grande de coisas para serem comentadas, mas eu vou acabar ficando aqui nas mais recentes para não alongar o programa mesmo, né? Bom, começando, apenas alguns leves comentários sobre a guerra na Ucrânia. Acho que é uma coisa que eu já falei muito aqui e continua, né, de toda forma. Acho que dá para falar que essa semana teve alguns acenos ali para paz, mas aparentemente isso não vai tão... Pode ser que eu esteja errado e amanhã seja firmada a paz, né? Mas os sinais que a gente tem, que também mudam todos os dias, é que essa paz estaria muito próxima, depois não tanto, então parece que esse conflito ainda pode se prolongar assim. Talvez até com menos, menos coberturas, que já, pelo menos na mídia brasileira já está acontecendo, né? Vão acontecer outras coisas, as pessoas cobrem menos a guerra. Mas eventualmente também com menos, posso dizer, poderio militar dramático, né? Ou seja, claro que vai continuar, mas talvez sem tantas, não vou dizer tragédias, né? Que a tragédia numa guerra sempre continua, mas talvez um pouco menos dinâmica, se é que dá para dizer assim, pelo menos por um pequeno período. Agora, o que adveio da guerra, que continua todo vapor, digamos, entre aspas, essa guerra econômica, né? Semana passada, o Biden foi para Varsóvia, né? Foi para Bruxelas e soltou ali uma declaração que muita gente considerou uma gafe. Na verdade, até o Ian Bremmer da Eurásia, que, enfim, a Eurásia talvez seja a maior a casa de análise aí política, né, do mundo. O Ian Bremmer ali, que é o fundador e presidente, soltou até um comentário interessante que ele falou: olha, eu não considero uma gafe porque todo mundo sabia que o Biden pensava isso. Mas claro que é um pouco mais complexo que isso, né? Quando um presidente dos Estados Unidos fala que apoiaria a troca de regime na Rússia, claro que isso muito provavelmente, ou de toda forma, vai ser considerado uma agressão, né? Então, uma fala bastante complicada, que eleva as tensões, diminui ali até a chance de se tirarem sanções tão no curto prazo. E aí a gente vai para o que está acontecendo agora, né? A Rússia, diante ali do congelamento de algumas suas reservas externas e tudo mais, tá muito, por mais que ela ameace sempre com a questão do petróleo e do gás, e realmente é uma ameaça que ela tem, é crível, ela precisa de dinheiro. Até por isso que ainda continua correndo petróleo pelo Nord Stream 1, continuando o gás para a Europa todo santo dia. Até o Javier Blas, que tem um perfil no Twitter ligado ali a... É um cara que trabalha na Bloomberg, né? Tem até um livro muito bom sobre as tradings, né? Um livro bem interessante, falando como fazer esse comércio nacional de commodities. Um livro um pouco específico, mas vale a pena. Ele até fez um tweet curioso hoje cedo, que ele fala, olha, é 1º de abril, e só para contextualizar porque ele fez esse tweet, né? Ontem o Putin falou que só a partir de hoje, e depois já foi desmentido de toda forma, que seria a partir de hoje, mas que no futuro ele só vai aceitar pagamento de gás em rublos, ou seja, em moeda russa, né? E só para fazer o parênteses, o Javier Blas, apesar dessa ameaça do Putin, dia 1º de abril ali, decorrer do dia, foi o dia que mais foi gás da Rússia para a Europa desde o começo da guerra. Claro que isso em termos proporcionais, não é que, ai não, a Rússia está mandando ainda mais, mas só para dizer que a retórica é uma coisa e a realidade é outra. Mas, voltando aqui agora, por que que o Putin quer receber em rublos e os problemas que a Rússia vem tendo? A Rússia teve boa parte de suas reservas do exterior travadas, muitas empresas saíram de lá, que inclusive, enfim, pagavam impostos, movimentavam a economia, empregavam pessoas. A economia russa ali está, de alguma forma, um pouco paralisada. E isso, como se diz, né, sanções são sempre complexas, porque elas têm dois lados, né? De um lado, elas podem asfixiar um pouco o país sobre as sanções. Por outro lado, também podem levar, e por uma série de razões, a uma identificação desse país contra o inimigo externo e até um aumento do apoio ali ao atual mandatário, ao atual governo. E aqui está falando de governo de qualquer matriz ideológica ou política. Só as sanções podem ter esses dois resultados e não é muito fácil determinar o que pode acontecer, né? De toda forma, o que o Putin quer com esse pagamento em rublos? O rublo se desvalorizou muito, ou seja, a moeda russa passou a valer menos, divisas internacionais cada vez mais raras, que é óbvio, quem pôde começou a mandar dinheiro para fora. Quando você está diante de uma crise dessa, você faz isso. E o que acontece agora é o seguinte, né? O que o Putin quer provocar ao exigir pagamentos em rublos? Que os europeus, que claro, no mercado ali, talvez de petróleo negociem talvez em dólares, mas negociam também muito em euro, até por ser a moeda da União Europeia, peguem esses euros, comprem rublos e com isso você tem uma valorização do rublo que tá valendo pouco. Tanto que pré ele falar isso, o rublo já se valorizou bastante. Então é uma forma defensiva, uma forma crível, porque a própria Alemanha já teve que soltar alguns alertas ali que faltariam de alerta, que poderia faltar gás, ou seja, algo bastante complexo. Inclusive para a indústria alemã, porque agora tudo bem, você até está acabando ali o inverno na Europa, né? Acabou o inverno na Europa, mas você ainda vai ter dias frios e, além disso, a indústria europeia e principalmente alemã usam muito gás. Então isso é um problema sério e vamos ver como isso vai se resolver, né? Os alemães, no primeiro momento, falaram que não iriam pagar em rublo, mas as negociações estão rolando. Vale dizer também que a Rússia ameaçou cortar, hoje já disse que ela é confiável, que não vai cortar, então estão acontecendo ali algum tipo de negociações e vamos ver então aonde essas negociações vão dar, né? Até porque, como muita gente está apontando, isso eu diria até que não dá para falar que é óbvio, mas é um pouco complicado para o resto do mundo colocar a Rússia de fora, né? Porque é o que eu já comento aqui desde o começo da guerra, já tem alguns episódios só sobre isso, mas resumo muito rápido, né? Primeiro, você tem petróleo e gás, é um problema muito sério, principalmente em relação aos europeus, mas é um problema mais diversificado. Depois você tem um monte de minerais que são usados por aí. Alumínio, que é usado para muita coisa. Rússia ali, com a Russal, corresponde talvez a 5% da produção mundial. Níquel, a Rússia, que cada vez vai ser mais usado também, por causa, principalmente, da eletrificação da economia, né? O níquel é muito utilizado. Rússia também é um grande produtor. Cobre, a Rússia estava para explorar uma nova mina de cobre gigantesca, apesar da Rússia nem ser tão grande assim em cobre, mas que envolvia investimentos externos, que foi travada agora, e que, de acordo aí com, enfim, algumas publicações, seria até a mina de cobre hoje no mundo que teria a maior pureza do mineral, já que as minas ali, principalmente do Chile, que é o maior produtor hoje disparado, não estariam tão puras. Por mais que 42% do lítio do mundo, que também é outro mineral que vai ser muito utilizado agora nessa revolução energética, fique no Chile, tem reservas grandes na Bolívia, até na Argentina, e digamos que nesses três países sul-americanos, o que está de fato prosseguindo com a exploração argentina, na Bolívia tem muitas questões internas com relação, não só ambientais, mas também de como dividir, né, os royalties e mesmo a titularidade de quem vão ser essas empresas, quem vai fazer esses investimentos, como se remunerar os povos que vivem na região, inclusive originários, né, indígenas. Então tem toda essa questão complexa na Bolívia. No Chile, o Chile de fato estava um pouco para trás, isso apesar de ter boa parte das ervas do mundo, inclusive no deserto. Parece ter algum interesse econômico de explorar, mas também tem restrições ambientais, então a velocidade que isso vai no Chile não parece tão grande. E a Rússia, a Argentina tá indo mais rápido com isso. E a Rússia, até com apoio chinês, está ali desenvolvendo uma mina muito grande de lítio também, que deve entrar em operação. E provavelmente toda essa produção vai ser escoada para a China, né? O que dá ainda mais poder para a China. Todo eu estou exagerando, porque a Índia ainda tem relações com a Rússia, o próprio Brasil, né? Relações comerciais mais normais, mas acaba ficando uma relação bastante complexa, né? entre esses países, e você acaba também tendo problemas com minerais, digamos, da segunda geração da revolução de energia agora, né? Sem contar o paládio, que já falei aqui bastante, que a Rússia produz 40%, e cada vez mais a gente vai ver mais notícias sobre hidrogênio verde. Claro que tem mil questões sobre hidrogênio verde, ainda é muito caro, tem bastante problema, mas a Rússia corresponde a uma produção muito grande disso. E como eu também já repeti aqui, energia nuclear, que você pode acreditar ou não, mas muitos países, mesmo os que quiserem acabar com energia nuclear, podem não acreditar que é bom, enfim. Embora eu particularmente acho que é impossível prescindir dela, no mínimo durante o período aí de transição energética. De toda forma, 40% da produção mundial vem do Cazaquistão, que basicamente, por mais que seja um estado ali que até durante a guerra tentou ficar um pouco fora, é um estado, não vou falar satélite, mas que está dentro da esfera de influência russa, então pode sim ter problemas ali também para obtenção de urânio. Lembrando que a China, novamente, né, mas isso também tem servido na Europa, cada vez mais tem sido testados pequenas centrais nucleares que até hoje, se basicamente dessem certo, provavelmente seria a forma de energia mais eficiente do mundo, porque você teria, não é nem uma usina, realmente são motores muito pequenos, movidos a uma quantidade pequeniníssima de urânio, que é muito, muito pouca coisa, e a eficiência energética daquilo é uma loucura. Então, se chegasse na fusão nuclear, realmente seria a coisa que menos traria qualquer tipo de problema ao meio ambiente no mundo, mas enfim, isso é conversa para o futuro. Continuando, né? Dentro disso, a gente fica nessa encruzilhada do que o mundo vai fazer com isso, porque tudo vai ficando mais caro, e agora chega a principal coisa que eu também já falei muito aqui, que são os grãos, né? Qual que é o grande problema dos grãos, né? Enfim, você tem ali, já falei aqui, trigo, milho, putz, óleo de soja, tem várias coisas que vêm muito da Ucrânia e da Rússia para o mundo. Muita gente até não sabia disso, né? Mas a Ucrânia e a Rússia acabam sendo dois grandes celeiros. E assim, os impactos disso ainda não chegaram, digamos, na ponta da linha, no final, né? Não chegaram nos países, principalmente do Oriente Médio, que importam muito trigo daquela região, mas isso vai chegar e aí a gente pode ter um problema humanitário muito sério, o preço dos alimentos vai disparar e pode até faltar. Então, assim, esse provavelmente é o efeito colateral mais perverso dessa guerra, que a gente não está vendo, e vai ser mais uma vez, assim como a gente pode ver, por exemplo, na questão das vacinas, onde os países ricos tiveram uma distribuição muito mais rápida, muito provavelmente vai se repetir a mesma coisa, né? Com países ricos pagando mais por alimentos que vão estar em menor quantidade, países pobres sofrendo. Ou seja, vai ser algo muito complicado e muito provavelmente pode-se dizer sim que esse vai ser o maior dano colateral desse conflito, dessa guerra. E que diria que as pessoas já sabem que isso pode acontecer, mas que a prevenção e a discussão sobre isso está sendo menor do que deveria, tá? E isso vai ter consequências geopolíticas muito complexas que ainda não começaram inteiramente. Então, no Oriente Médio, no Egito, no Líbano, é muito complicado. E vários outros países, talvez no Egito, que eu acho que o Egito talvez seja um dos primeiros países que vai sofrer com isso, mas na África também tem vários países. Então, assim, não é uma situação muito longe de ser simples e que não está sendo tão discutida. Indo ali agora um pouco para o ponto de vista americano de tudo isso, tá? Os americanos, claro, que tem a rivalidade com a Rússia, a Guerra Fria, quiseram apoiar ali os ucranianos, os Zelensky, que a gente tem invasão, mas claro que os interesses econômicos também existem aqui. Eu nem acho que os americanos tomaram as atitudes que tomaram por causa de interesses econômicos, mas eles acabam vindo na esteira, né? E o que está acontecendo hoje são as instalações, principalmente no Porto de Hamburgo, na Alemanha, em Roterdã, talvez, instalações para receber LNG, né, que é o gás natural liquefeito que viria via navios. Os Estados Unidos hoje têm um superávit de gás, poderia exportar para a Europa. A Alemanha também fez um acordo grande com o Qatar, que é o maior produtor do mundo hoje. Então, assim, vai ficar mais caro, né? Acho que esse é o principal ponto. Tem um custo de frete, ou seja, vai ficar muito mais caro que trazer da Rússia, mas vão acabar surgindo essas alternativas para gás. A grande questão é, empresas americanas muito provavelmente vão tanto vender o gás quanto levar ele até a Europa, então vai ser uma fonte de renda maior para essas empresas americanas. Mas vale aí lembrar que está todo mundo falando de hidrogênio verde, porque o próprio Scholz falou, olha, os terminais que a gente vai construir, que também demora um tempo isso, para poder ter a recepção do gás interáulico efeito, vão poder ser adaptados para hidrogênio verde. Então, assim, o hidrogênio verde é muito caro, é pouco competitivo, mas sim, parece que vai ser a saída que muita gente vai tomar. Inclusive, vale a pena ficar de olho até no mercado de carros para isso, né? A Toyota e a Hyundai colocaram muito dinheiro acreditando que vai ter um mercado grande, além de carros elétricos, de carros, pode chamar de célula ali, mas que seriam movidos a hidrogênio. Então, assim, é um mercado interessante. Aí eu volto no que eu falei, né? Eu acho até que vão procurar uma forma mais eficiente de fazer isso. Mas hoje o melhor catalisador que existe é platina e paládio. Paládio 40% na Rússia, platina 15% na Rússia. Lembrando que basicamente platina, mais de 60% está na África do Sul. E paládio, se 40% está na Rússia, pelo menos outros 40% também são na África do Sul. Lembrando que, por exemplo, a Sibanier, que é uma das maiores produtoras de platina e paládio do mundo, teve recentemente greves em suas minas de ouro, não são as de platina e de paládio, mas porque as condições de trabalho na África do Sul são péssimas, é um país que a gente sabe todo histórico, de apartheid, de problemas. Então, assim, e as condições são muito ruins de trabalho lá mesmo, parece que são minas antigas, subterrâneas. Então, assim, o que eu quero dizer com isso aí, tá chegando uma encruzilhada que tudo vai ficar caro no mundo e vamos ter que ver como os governos vão lidar com isso, né? Ou seja, a expansão das cadeias de produção, como todo mundo está falando, vai acontecer, mas vai ser bastante difícil lidar com tudo isso. E a Rússia está sempre no epicentro disso, até pelo tamanho que tem territorialmente, por ter todos esses depósitos minerais. Então vai ser algo bastante complexo de se ver. Fugindo agora um pouco disso, até porque falei bastante, até me alonguei, eu fui para a parte econômica mais, que sobre a guerra não tinha muito o que dizer. Indo um pouco para a China. A China hoje, a China teve ali alguns lockdowns por causa de um novo aumento de casos de coronavírus. Vale até ver aonde, o que vai acontecer, digamos, no resto do mundo, já que a China foi meio um aviso em algum nível, mas aparentemente, aqui eu não quero se imaginar de nada, porque assim, realmente não tem como prever absolutamente nada, mas parece ser um fenômeno mais local e decorrente da política zero chinesa com relação ao número de casos, né? Mas o resto do mundo tem que ficar um pouco atento com o que está acontecendo. De toda forma, indo aqui para a área que eu posso comentar alguma coisa, que é econômica, chegou ali até ter um breve fechamento de Xangai, um lockdown em Xangai, teve um lockdown em Shenzhen também, até comentei aqui, né, multilaser e positivo foram afetadas. Então, assim, é um cenário complexo, porque isso tira um pouco, ao fazer os lockdowns, você tira ali um pouco de atividade econômica. A China está ainda assim com targets ambiciosos de crescimento para esse ano, objetivos grandes para crescer esse ano. Nesse sentido, até o minério de ferro andou disparando, mesmo com esses lockdowns na China, porque tem a expectativa, né, que o governo chinês vá fazer um afrouxamento fiscal, ou seja, gastar mais para permitir crescimento. Vale aí lembrar também que, por mais que a inflação esteja completamente descontrolada no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, na China ela ainda é baixa, porque os chineses poupam muito, tem algumas razões específicas, né? As cadeias de produção também estão lá. Então, muito provavelmente, os chineses podem se dar o luxo de ter uma inflação maior, então eles provavelmente vão afrouxar a economia. E aí vale uma coisa muito interessante que aconteceu hoje, que foi a China, hoje cedo... Porque a China sempre, as empresas chinesas sempre tiveram algum número de restrições, o número de informações que elas poderiam passar para os investidores nos Estados Unidos. Porque vamos lá, tem várias empresas chinesas, o Alibaba, o Baidu, que são e tem diversas, a Didi chegou a ter problemas com isso, que são listadas na Nasdaq. E tinha essas restrições sérias, a quantidade de informações que elas poderiam passar, como elas poderiam atuar na China. Claro que estava liberado, mas assim, as que queriam se listar no futuro estavam com medo de ter mais interferência, né? Caso se listasse nos Estados Unidos. E hoje a China, de forma talvez surpreendente, para mim foi surpreendente, permitiu ali um número muito maior de informações a serem divulgadas pelas empresas listadas na Nasdaq, o que vai levar uma transparência muito maior, pode levar a maiores investimentos. E para mim o que isso demonstra é o seguinte, né? Já que a China quer fazer uma frouxidão fiscal, e sim, aqui eu não vou entrar no mérito, tá? Mas as contas de todos os países são complexas. Mas ninguém tem certeza absoluta de como as contas chinesas transcorrem, ou seja... Você tem os números oficiais, eu não acho que eles sejam mentirosos, nem estou falando nada do gênero. Só acho que é complexo, porque você tem muito banco estatal que recebe dinheiro daqui, dali, e empresta para outra empresa estatal. Então é um caminho do dinheiro um pouco complexo. Ninguém tem noção do total endividamento chinês. Muita gente, inclusive, tem preocupações para isso no médio prazo. E para que existe, né, uma empresa se lista no mercado? Para captar dinheiro. Que nem o Alibaba se listou na Nasdaq para pegar dinheiro de investidores e fazer novos investimentos. Depois, claro, essas ações ficam flutuando ali no mercado, porque quem comprou acredita que aquilo vale menos, desculpa, que vai valer mais no futuro do que vale no presente, então dá algum dinheiro. Mas, de forma geral, você se lista por duas razões. Ou você tem um investidor que não quer mais ficar na empresa e fala, ó, vou então ir para um mercado onde tem mais gente para poder vender, ou eu vou captar dinheiro. A partir do momento que a China está facilitando para suas empresas basicamente irem captar dinheiro nos Estados Unidos, é um sinal que sim, a China está precisando talvez também de mais dinheiro externo. Então, esse é só um ponto de atenção, não quer dizer grande coisa, não estou falando que a China está mal, longe disso, falando só que é um ponto de atenção interessante que acabou, isso também foi hoje cedo, mas eu vi pouca gente comentando dessa forma e nem estou falando que esse comentário em si está com uma precisão técnica. É só um pequeno ponto de atenção, vale a pena ficar de olho. Indo aqui agora para uma questão mais local, mas que me chamou bastante atenção e acaba envolvendo a China, eu acho que e envolve muitas empresas listadas em bolsa, envolve basicamente todo o varejo, Americanas, Via Varejo, Magazine Luiza, própria Riachuelo, Renner, você tem muitas, em algum nível o próprio Grupo Soma, Arezzo, Lelis, enfim, muitas empresas aí. Você tem, mesmo Pão de Açúcar, Carrefour, em algum nível, né? O que aconteceu? Você teve ali a entrada, principalmente no comércio eletrônico, basicamente, da Shein, da Cia, do Alibaba, do AliExpress, né? E ganharam muito market share, vendendo a preços abaixo do que se pratica no Brasil. E isso é até uma discussão econômica interessante, né? Que muita gente que defende fechar o mercado porque você protege a indústria nacional e poderia gerar desenvolvimento, e outros falam, não, tem que abrir porque aí você vai ficar aqui ineficiente e você baixa os preços. E essa discussão ficou muito curiosa porque quase todo mundo que, na verdade, defendia fechar mercado para você criar uma indústria nacional estava a favor de se abrir, porque está comprando produtos lá de fora mais baratos, ou seja, E basicamente quem sempre falava que não, tem que abrir, tava contra, porque queria, no caso, esse pessoal do varejo, porque eles queriam, alguns deles se diziam liberais, não sei o quê, porque queriam agora ter algum tipo de proteção, né? Então vamos lá para a prática. Foi feito algum lobby em cima do governo, talvez alguma medida venha a ser adotada, deve sair uma medida provisória com algum tipo de proteção. Eu acho que aí cabe alguns comentários. Primeiro que se for verdade, é que eu não tenho como checar nada disso, que parte desses produtos estavam saindo da China e passando pela Suécia, porque a Suécia não paga as taxas que produtos chineses pagam. Isso, de fato, é ilegal. Assim, para mim, isso não tem muita discussão, né? Então, basicamente, né? Se a gente também deixar todos os produtos chineses muito mais baratos, porque não está cobrando nada de imposto, basicamente, todas essas... O varejo em si não iria embora, mas todos os produtores de tênis, na verdade, muitos já estão até na China e na Índia, né? Mas... E no Vietnã, mesmo os brasileiros. Mas eles migrariam completamente para lá, né? E acho que se tem essa regra e está sendo descumprida de forma, inclusive, lesiva, não tem muito o que fazer. Mas isso tem que ser bem estudado, porque isso vai aumentar o preço de produtos que já não estão baratos. Então é uma discussão muito complexa que está sendo tratada de forma muito superficial por causa dos atores envolvidos. Então, assim, muito provavelmente tem, sim, medidas erradas sendo feitas por essas empresas chinesas, sim, até ilegais, é o que aparenta, não estou afirmando. Por outro lado, também, claramente, as empresas brasileiras estão querendo um número de uma proteção desproporcional a essas potenciais medidas legais que estão sendo tomadas. Ou seja, falou, já que abriram uma porteira que dá pra gente se defender, vamos pedir tudo, vamos falar que tem que colocar taxa naquilo, nisso, e aí acaba ficando mais caro para quem tem que receber isso. O final dessa história é, provavelmente, a gente vai ter algum tipo de medida, mas não necessariamente ela vai salvar essas empresas brasileiras, né? Porque a gente tem questões estruturais aqui, impostos mais altos, até uma queda do IPI agora, mas a gente também tem um Estado para pagar com esses impostos, né? Então, é um equilíbrio que vem aí para ter muitos problemas no futuro para o país, né? Porque você vai ter essa questão de briga da taxação em muitos setores. Mesmo a reforma tributária não anda por isso, porque ela teria que aumentar a tributação sobre serviços, que é muito mais baixo do que da indústria no Brasil. E pode ter razões para isso, é bastante complexo, falando só que essas coisas não andam por causa desse nível de complexidade. Então vale a pena ficar de olho, porque isso pode acabar fazendo preço, se sair alguma medida. Principalmente, não falei da Multilaser, mas Multilaser também, todas essas varejistas que eu já citei. E isso vai ficar na mídia e acho que é uma discussão interessante, mas tem que ser feita da forma correta, senão vai criar um problema mais complexo. E só para finalizar, já que eu falei de impostos aqui, acho que vale um comentário sobre isso. Eu até já mencionei isso em outro podcast, mas vou voltar no assunto porque ele, de alguma forma, ainda está borbulhando ali, né? Seria o aumento de alguns de impostos sobre minérios, né? Basicamente seria minério de ferro, mas seria para outros também, tanto do CFEM, quanto do ICMS, que pela Lei Candir, alguns minerais que vão para exportação não é cobrado ICMS. Eu acho que tem que se cobrar alguma coisa sim, e aí tem que se estudar, no caso do ICMS, que é liberado de alguns minerais, sim. Mas eu acho que isso também foi usado agora politicamente para dizer que ao cobrar-se essa taxa, você obrigaria a industrialização interna e o Brasil se tornaria uma potência. Olha... Pode até melhorar um pouco a situação aqui, mas o Brasil já colocou taxa sobre várias coisas que eram exportadas e não necessariamente elas levaram ao crescimento de uma indústria aqui, né? E vários países sempre fizeram isso, então depende de mais do que só isso. Isso pode ser sim um passo, mas isso isoladamente, na verdade, provoca pouca coisa. Provoca só que o nosso produto vai mais caro para lá e o produto brasileiro aqui vai ficar mais caro. Agora, se isso vier com um plano junto, pode ser sim uma medida, eu não diria interessante, porque eu não sei se ela é a melhor possível, mas ela não é ruim. Ela apenas tem que vir com um plano junto. Se fazer isso sozinho, não vai ter impacto. Vai ser muito difícil ter um impacto suscetível, né? Ou seja, na vida é aquilo, né? Você toma uma medida só achando que ela vai ter um monte de implicações. Não, você tem que vir com um plano mais complexo junto. Tomar uma medida isolada, você pode até criar problemas que você não está vendo e menos soluções do que você ambicionava. E para terminar, já que eu falei, acabei citando, mas não... Não falei tanta profundidade sobre a questão do hidrogênio verde, né? Eu acho que isso tem impactos ali e da transformação energética como um todo, né? Os custos disso não estão bem quantificados. Esses minerais estão em uma quantidade menor de países do que o petróleo estava distribuído. Por exemplo, se você pegar os maiores produtores de petróleo do mundo, eles produzem 11%. Cobalto, que eu nem mencionei, porque da Rússia não era relevante, o Congo hoje produz 70% do cobalto do mundo. O alumínio você tem, putz, mais de 50% na China, embora a bauxita seja mais distribuída. O lítio também você vai ter países, talvez 3 ou 4 países, produzindo mais de 90% do lítio do mundo. O níquel também, você tem ali, sei lá, Brasil, Canadá, agora, enfim, Nova Caledônia, Indonésia, mas assim, também muito concentrado nesses países. Você tem, não tem só esses, tá? Mas eu digo assim, a própria Rússia produz, mas você vai ter provavelmente mais de 70% da produção em 6, 7 países no máximo, então pouco também. O cobre, você tem ali o Chile com mais de 40% da produção mundial, Peru sendo relevante, e aí, ou seja, você também vai ter. E tende a aumentar essa concentração. Então, assim, os custos da transição energética num mundo de inflação não estão bem quantificados e os problemas disso vão aparecer, tá? E basta você ver, por exemplo, no Brasil, embora a gente tenha falando de carros elétricos, que é a maior, grande maioria da frota ainda é de carros a motor de combustão, por causa dessa inflação, por causa. Agora o dólar caiu um pouco, né? Isso até pode ajudar um pouco a inflação. E acho que isso também foi em virtude. Em parte do aumento do preço das commodities e da guerra da Rússia, que fez muita gente querer investir em commodities, aportar dinheiro no Brasil. Mas, e não sei se a longo prazo, e também tem a ver com a taxa de juros, então assim, tem dinheiro especulativo no meio, e a gente está no ano eleitoral, esse dólar ainda pode parar de cair ainda aí para o outro lado. Mas, só para finalizar, né, o custo disso não está bem quantificado. E uma coisa que seria. Na verdade, já, sempre foi, tá? O carro nunca foi realmente acessível para o brasileiro médio, porque, enfim, a gente tem um país profundamente desigual. Mas a gente está chegando num nível que o carro vai se tornar uma coisa para rico, tá? E claro, tá tendo muita inovação tecnológica no setor de carros elétricos, também para tentar barateá-los, mas o risco disso ser apenas um produto, ao menos por um período de tempo, tá? Que isso, claro, vai ser barateado depois, muito provavelmente, em algum nível, mas do carro se tornar quase um item de uma elite, ao menos no Brasil. E o preço desses minerais, como eu já falei, poder aumentar ainda mais, o que vai deixar quase impossível baratear esses carros, merece atenção, sim. E até por isso que o hidrogênio verde surge como alternativa, é uma coisa que o Brasil poderia produzir aqui. Então precisava de algum plano muito mais estruturado quanto a isso, porque esse risco para o transporte brasileiro é real. Bom, por hoje é só, até a próxima edição. Valeu.